Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Meio-dia em ponto. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 1º de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A partir de hoje, os impostos sobre combustíveis voltam a valer no país. Decisão anunciada no fim da tarde de ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica um aumento de 47 centavos no preço da gasolina e de 2 centavos no etanol. Um acordo entre a ala política e a ala econômica foi uma solução de meio termo com a reoneração parcial. Mas, para recuperar essa diferença, o governo vai criar um imposto sobre a exportação de petróleo cru em uma alíquota de 9,2%. A nova taxa pretende arrecadar cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais nos 4 meses que ficará em vigor e vai incidir sobre empresas exportadoras de petróleo bruto do Brasil, como a Petrobras, o que pode acarretar em novos aumentos no valor das bombas no futuro.
Destaques do Jornal da USP.
Estudo que contou com a participação do Departamento de Psiquiatria e de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP pode servir como fonte de informação para orientar políticas de saúde pública. A pesquisa analisa a extensão dos transtornos causados por uso de anfetaminas, cocaína, maconha e opioides na região, verificando desdobramentos como dependência, incapacidade e morte. O trabalho mostra que a maioria dos transtornos está associada aos opioides, como a heroína e alguns analgésicos. Já as ocorrências relacionadas à cocaína estão em queda, mas ainda são mais elevadas que a média mundial. Os candidatos que buscarem uma vaga na USP neste ano, tanto pela FUVEST quanto pelo Enem USP, e não foram classificados nas chamadas já divulgadas, podem manifestar interesse em participar da lista de espera nos dois processos. Os participantes da lista podem ser chamados caso haja vagas remanescentes nos cursos em que se inscreveram. O interessado deve acessar a área do candidato a partir de hoje até às 5 horas da tarde de sexta-feira, dia 3 de março. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9. Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Agora meio-dia e 4. Capacitar professores da rede municipal de ensino de Ribeirão Preto, desenvolver material didático sobre questões climáticas e promover conhecimento científico sobre a temática da sustentabilidade aos estudantes estão entre os objetivos iniciais do projeto Letramento Climático para Educadores da Rede de Ensino Municipal. O projeto, idealizado pelo Escritório de Sustentabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, é estruturado a partir de 4 módulos temáticos: a ação climática, a ação climática local, enfoque nas cidades, competências e diálogos para a ação climática e recursos pedagógicos para letramento climático. O livro A Comunicação Dialógica na Prática das Reuniões Familiares em Saúde Mental, de autoria da psicóloga e terapeuta Carla Guanais Lorenzi, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e do psicólogo Pedro Martins, propõe algumas ações para a estruturação de trabalhos com famílias em saúde mental. O livro foi escrito com o intuito de contribuir com profissionais de saúde que trabalham junto a famílias que convivem com o sofrimento emocional. A obra está disponível gratuitamente em formato de livro digital. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
107,9.
Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora, 6:30, está chegando por aqui o Eduardo Nazaré com as notícias do campus da USP. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que a sessão de atividades culturais da Prefeitura do Campus da USP em Ribeirão Preto está com inscrições abertas para a oficina de iniciação teatral oferecida para funcionários da USP. A oficina é pautada em exercícios de improvisação para construir um texto coletivo, com o objetivo de se apresentar na Semana Interna de Prevenção de Acidentes. O pré-requisito é ser funcionário da universidade e ter anuência da chefia. São 20 vagas e as aulas serão de 7 de março a 4 de maio, às terças e quintas-feiras, com duração de 2 horas, a partir das 2h15 da tarde, no Teatro do Campus. O Coral da Filô, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, retoma as atividades a partir do dia 22 de março, às 6 horas da tarde. Para participar, não são exigidos conhecimentos musicais ou experiência anterior. As aulas e ensaios são às quartas-feiras, às 6 da tarde. São às quartas-feiras, das 6 da tarde às 8 horas da noite, na sala de concertos da Tulha, no campus da USP, em Ribeirão Preto. O Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras oferece o curso Pensamento Computacional para alunos do ensino fundamental entre 10 e 14 anos, com interesse em computação. As aulas serão online e ministradas por alunos da USP, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, com monitorias aos sábados no mesmo horário, entre os dias 6 de março e 31 de junho. As inscrições estão abertas até sexta-feira, dia 3 de março, através de formulário online. E por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. E olha os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu aqui para a gente, de outras notícias do campus, estão no portal ribeirão.usp.br.
USP.
Meio-dia e 9, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Olha, o dia começou nublado, com ventos fracos e temperatura amena. A previsão indica que há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 33. As informações são do portal Climatempo.
Jornalismo. Rádio USP.
Bom, agora vamos às reportagens. Alunos da Unesp em Sorocaba desenvolveram um carro feito de materiais recicláveis e à base de energia solar. O Fotocar é resultado de um projeto de extensão da universidade. A reportagem é de Janice Sato.
Alunos de Engenharia Ambiental da Unesp em Sorocaba desenvolveram o Fotocar. Feito de materiais recicláveis e movido energia solar, fonte limpa e renovável, como destaca uma das alunas do projeto, Luísa Yumi Vanderlei.
O principal objetivo do projeto Fotocar era de que fosse desenvolvido um carrinho à base de materiais recicláveis, que se locomovesse por meio da energia solar, mais especificamente a partir de uma placa fotovoltaica. Além disso, O grupo tinha como propósito desenvolver o projeto a fim de que ele pudesse ser replicado nas escolas, como uma forma didática de apresentar aos alunos o uso de materiais reciclados atrelados a fontes renováveis.
O objetivo é analisar o movimento, a energia perdida pelo sistema, o atrito e a tração nas rodas, baseado em um carro com produção de energia fotovoltaica, como explica Liriele Ferreira.
A carcaça do carrinho foi feita com garrafa PET, as rodas de tampinha feitas de garrafa, as engrenagens do carrinho também eram de brinquedos antigos e também aprendemos o funcionamento da placa, né, da placa solar e da construção do zero de um carrinho e dos desafios que nós enfrentamos. A gente pôde perceber a questão da energia solar, que é como a gente dependia. Em dias mais nublados, não tinha energia suficiente para o carrinho se locomover. Já em dias ensolarados, bem ensolarados, aí sim o carrinho conseguia se locomover. A gente lidou como se fosse o trabalho de engenheiros lidando com a execução e elaboração de um projeto.
A iniciativa é resultado do projeto de extensão em engenharia ambiental da Unesp em Sorocaba e destaca o aprendizado durante o planejamento e execução do protótipo, como explica a aluna Beatriz Altieri.
O grupo realizou um projeto com quase 100% dos materiais reciclados encontrados em locais de descarte. Isso fez com que o custo da produção fosse reduzido apenas para o valor da placa solar e do voltímetro. Esses fatores foram muito importantes porque eles aumentam a acessibilidade tanto da execução quanto da reprodução do projeto. Além disso, nós, os integrantes do grupo, cursamos engenharia ambiental, então a sustentabilidade é um assunto muito trabalhado. O projeto permitiu que vertentes da física e da sustentabilidade se interligassem.
Os projetos permitem estudar o tema movimento cinemática para que possam ser reproduzidos por crianças e jovens de diferentes instituições e escolas. Mais detalhes em sorocaba.unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
A reconstrução facial forense é uma técnica utilizada tanto na arqueologia para propósitos científicos, quanto na área criminal para a identificação. Saiba mais do processo e de sua relevância na matéria de Alessandra Ueno.
A reconstrução facial forense é uma técnica que envolve a reconstituição da face de pessoas que já morreram por meio do crânio, principalmente. Ela pode ser abordada em duas maiores categorias, a criminal e a arqueológica. O professor Rodolfo Rautenhoff Melani, da Faculdade de Odontologia da USP e também coordenador do Laboratório de Antropologia e Odontologia Forense, explica mais sobre a reconstrução facial forense na área criminal.
A reconstrução ou aproximação facial forense, como tem sido conhecido também ultimamente, pode ser entendida como aplicação de uma série de técnicas e estudos relacionados à área de anatomia e antropologia que busca, a partir de um crânio, resgatar a sua face, para que esta seja reconhecida por alguém que já teve contato com a pessoa em vida. Pode ser um parente, um colega de trabalho, que ao ver a imagem do rosto reconstruído, verifique semelhanças com a face da pessoa conhecida, e esse reconhecimento possibilita o encontro de novas informações para que ele seja identificado.
Melanie ainda acrescenta como funciona o processo técnico da reconstrução, que vale tanto para a parte criminal quanto para a arqueológica.
Ao ser encontrados esqueletos ou estruturas ósseas, realiza-se o chamado exame antropológico, que consiste na organização e análise das características referentes à ossada. Quando essas estruturas estão relacionadas a indivíduos não identificados, busca-se obter uma série de informações como a idade e o sexo da pessoa, sua estatura, aspectos odontológicos, como restaurações, próteses, implantes e sinais anatômicos particulares, sempre com a finalidade de reunir dados individuais para viabilizar o processo de identificação humana. Existem também, quando falamos de reconstrução facial forense, pesquisas específicas que envolvem estudos populacionais para determinar a espessura da pele, dos músculos e da composição da gordura nas diversas regiões da face, estendendo-se inclusive para estudos de verificação da posição dos olhos, da forma e tamanho do nariz, dos lábios e da orelha, buscando aplicar a estrutura mais compatível para o crânio que está sendo avaliado, o que tornará a reconstrução da face muito mais precisa.
Agora, analisando a reconstrução facial do ponto de vista da arqueologia, o professor André Menezes Strauss, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, comenta como essa área aborda o procedimento.
Com relação às técnicas, existem diversas abordagens, que eu dividiria principalmente entre aquelas que são físicas e as que são virtuais. Mas tanto uma contra a outra, basicamente, tem como fundamento a existência de uma relação conhecida até certo ponto da espessura dos tecidos em diferentes posições do crânio, pelo menos para parte das características individualizantes. E aí entra o grande desafio e, em grande medida, o grande problema dessa técnica, que quando a gente vai reconstruir a face de alguém a partir do crânio, tem dois grandes aspectos que precisam ser reconstruídos, ou talvez até três. Um deles são as características individualizantes. Esses saem quase que naturalmente dos processos de reconstrução. Mas outra parte importante é a origem geográfica. E isso não está presente nas técnicas de reconstrução forense propriamente dito. Isso precisa ser informado por outras análises. Tradicionalmente as análises antropométricas, que muitas vezes, né, tem muita dificuldade de dar uma estimativa precisa sobre a origem geográfica. E o terceiro aspecto é se era do gênero masculino ou feminino, que também emerge das análises antropológicas do esqueleto ou do crânio.
Strauss complementa dizendo qual a importância da reconstituição da face humana para a pesquisa arqueológica.
A importância da reconstrução facial na arqueologia, ela é muito mais de divulgação científica. Ela raramente vai trazer alguma informação nova, propriamente dita, porque para os arqueólogos, de forma geral, as características individualizantes, que num contexto forense criminal poderiam ser extremamente importantes, na medida em que são essas as características que permitiriam identificação de um eventual suspeito ou de uma potencial vítima, no caso arqueológico, esses fatos vão se ter apenas relevância do ponto de vista de curiosidade. O que a gente está mais interessado é a origem geográfica das populações. Esse tipo de informação, ela não emerge da análise da reconstrução facial propriamente dita. Ela depende de outras análises, tradicionalmente antropológicas, morfológicas, hoje em dia com base no DNA, uma abordagem molecular. Então as reconstruções faciais, elas acabam tendo um papel muito mais importante na divulgação de modelos e hipóteses arqueológicas do que na geração. Essas reconstruções faciais, elas funcionam como desenhos esquemáticos, né? Como se fosse assim, uma síntese gráfica de hipóteses geradas por outras técnicas.
A técnica de reconstrução facial forense é complexa e precisa de diversas pesquisas e ferramentas para ser concretizada. Além disso, ela é importante tanto para a área criminal quanto para a arqueológica, sendo do ponto de vista da resolução de crimes ou da pesquisa científica. Eu conversei com o professor Rodolfo Rautenhoff Melani, da Faculdade de Odontologia da USP, e com o professor André Menezes Strauss, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora 12:18. Apesar da IA sempre configurar uma ferramenta de ajuda, o ChatGPT preocupa universidades em relação à sua utilização na produção de trabalhos acadêmicos. Docentes explicam os impactos e suas consequências e atentam a possíveis soluções.
O ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido para ser capaz de se comunicar e interagir de uma maneira semelhante a uma pessoa. Esse modelo de linguagem foi desenvolvido pela OpenAI, uma empresa que usa da tecnologia de rede neural para gerar textos com base nas informações fornecidas pelo usuário. Nos últimos meses, o ChatGPT tem chamado a atenção de acadêmicos em todo o mundo pela sua capacidade de gerar textos complexos e responder à pergunta de maneira precisa e eficiente. Essa ferramenta tem potencial para revolucionar a forma como alunos e professores aprendem e ensinam, e suas consequências no mundo acadêmico, como a criação de textos e artigos científicos. O professor Oswaldo Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP em São Carlos, diz que os sistemas de inteligência artificial tendem a se aprimorar conforme interagem com os humanos. Mesmo assim, apresenta limitações.
Bom, eu acho que a gente tem que já pensar no futuro, né? E no futuro, será inevitável usar essas ferramentas conviverão conosco, então esses agentes inteligentes conviverão conosco. Nós temos que aprender a usá-los e fazer o melhor possível com eles. Então, por exemplo, essas máquinas vão poder gerar conhecimento, elas vão poder fazer pesquisa, nós vamos poder gerar resultados novos e muitas vezes interpretá-los. E hoje, o ChatGPT, como ele está, ele ainda é bastante limitado diante daquilo que a gente sabe que já há tecnologia para fazer. Mas ele hoje já consegue, por exemplo, melhorar a qualidade do texto científico. Então, se você produz um texto, por exemplo, no nosso caso, que não somos nativos da língua inglesa, produz um texto que eu escrevo em inglês, eu peço para o ChatGPT melhorar aquele texto e ele, de fato, melhora significativamente. Então, essa é uma ajuda que é difícil você combater se autores vão poder ter uma escrita de maior, melhor qualidade, porque teve um auxílio como se fosse de um revisor ortográfico e gramatical. É muito mais que um revisor gramatical, mas de qualquer forma, a autoria, o autor ainda tem as ideias, mas só que o texto fica mais bem elaborado com a máquina, porque tem uma capacidade muito melhor, maior de escrever do que o humano médio. Né?
A capacidade do ChatGPT é ampla. Vai de pedidos de casamentos à aprovação na primeira fase do concurso da OAB e na prova de residência médica nos Estados Unidos, como aconteceu recentemente. O professor explica as razões da ferramenta ser tão diversa.
Tenho certeza absoluta de que uma máquina dessa treinada para um assunto específico, essa máquina vai ter condição muito mais ampla do que qualquer humano, que não consegue ter a mesma capacidade de processamento, e também muito mais capacidade de análise dos resultados. Então, se você treinar hoje uma máquina para uma área específica, aquela máquina vai ser um pesquisador excepcional naquela área. Provavelmente muito acima da média dos humanos, mesmo os humanos especializados naquele tópico.
A USP, por sua vez, se prepara para enfrentar o risco do uso da ferramenta de forma indevida. O professor Márcio de Castro, pró-reitor de graduação da universidade, se preocupa em entrosar de maneira saudável e não problemática o ChatGPT no meio acadêmico.
Nós também fizemos vários seminários, já foram feitos, e agora mesmo o IEA está organizando um grande fórum interno para que a gente possa discutir essa ferramenta e de que forma ela pode ser incorporada na nossa rotina.
Ele lembra os perigos que a ferramenta apresenta.
Claro que há realmente uma preocupação geral com relação a utilizar esse algoritmo para fazer respostas, trabalhos, etc. Né? Então, eu acredito que isso vá gerar aí discussões que vão resultar em algumas medidas que tentem não permitir que o uso dessa ferramenta possa substituir o processo criativo de reflexão dos jovens, né? E não só dos jovens, mas de todo esse ambiente. Então, acho que a gente precisa construir, né, um entendimento e colocar regras para que limitem a sua titulação de uma forma a tentar substituir o raciocínio e as reflexões sobre determinados temas.
Nós acabamos de ouvir o pró-reitor de graduação da USP, professor Márcio de Castro, e o professor Oswaldo Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP em São Carlos. Eles analisaram as implicações do ChatGPT no meio acadêmico. Júlia Valeri, Rádio USP.
Rádio USP. Informação.
Agora, 12:23, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior, coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. E vem aí o Express Cultura, já está chegando logo mais ao 12:30. E hoje o destaque fica para o show da cantora Tereza Cristina, hoje à noite, lá no Teatro Pedro II. Os detalhes você confere daqui a pouquinho comigo e com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.